Bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado, tal como tínhamos anunciado na semana passada, é o reitor da Universidade de Aveiro, cumprido nesta altura o seu segundo mandato na liderança da reitoria, Paulo Jorge Ferreira. Bem-vindo. Eu tenho de memória vários reitores, várias circunstâncias, mas nunca como agora temos estes últimos anos, os últimos dois anos de pandemia, a marcar de forma tão intensa uma gestão, uma administração. Isto resumiu-se a pandemia a fazer funcionar o sistema?
Não, foi muito mais do que isso. Foi fazer funcionar o sistema, desenvolver o sistema e, claro, lidar com a pandemia. Foram quatro anos muito intensos.
E o que é que destacaria deste tempo de exercício? Primeiro, tomar contacto com, diria, a questão funcional de gestão, de adaptação, se calhar também, de um modelo, foi essa fase. E agora, nesta segunda fase, transitamos para um tempo diferente, um tempo novo?
Ao longo destes quatro anos, procurei preparar a universidade para o futuro. Estabelecer as grandes linhas de ação e firmar decisões para que no futuro, nos próximos anos, possa continuar a haver o desenvolvimento que registámos nos quatro últimos. A nível da procura externa, por exemplo, procura por estudantes, só na primeira fase do concurso nacional de acesso nós tivemos um progresso notável e eu gostaria de sustentar esse progresso no futuro e de criar as condições para que ele se possa continuar a afirmar.
Toda a gente, creio eu que não, as restantes universidades em Portugal não andarão também muito longe de alguns desses objetivos, ou pelo menos desses terrenos da ação à procura de captar alunos, os melhores alunos. Como é que isto se consegue? Isto é através de quê? De promoção, é mostrar uma universidade em sentido ascendente nos rankings, cada vez mais bem colocada, é ir a feiras internacionais. Como é que se consegue captar estes alunos?
Bom, primeiro nós somos uma universidade de investigação e uma universidade de investigação tem sempre argumentos do ponto de vista da investigação, quer para reforçar a sua atratividade perante os estudantes, quer para a cooperação, a reforçar a sua atratividade e cooperação com os empresários, com a indústria, com as autarquias, de maneira geral com a sociedade. Portanto, eu acho que a investigação é uma das chaves para a nossa atratividade e para o nosso sucesso. E é uma preocupação também manter a investigação, fazê-la desenvolver, porque isso depende de tudo o resto. À par desse desenvolvimento, há que pensar nos métodos pedagógicos, nos currícula, nos métodos pedagógicos para o futuro. Não para agora, estamos todos a funcionar, mas pensar quais vão ser as necessidades futuras e preparar-nos para ela. E acho que a Universidade de Aveiro, neste momento, tem uma visão muito clara para o futuro, quer quanto à formação inicial, quer quanto à formação pós-graduada, quer quanto à formação ao longo da vida.
E em termos práticos, isso significa o quê? Vamos ter modelos mais ágeis, de adaptação permanente às circunstâncias e aos tempos, é isso?
A inovação pedagógica tem que ser uma constante. Não podemos ensinar no futuro com os métodos do passado. Não podemos construir o século XXI com os métodos formativos do século XIX. Por isso, essa é uma preocupação muito grande. A segunda preocupação é com a oferta curricular. Eu pergunto-me se numa altura em que a sociedade está a mudar tão depressa, em que estão a ser criados novos empregos, em que há falta de pessoas qualificadas em certos setores, se não devemos fazer mais por realinhar depressa as competências que são necessárias no mercado de trabalho e as competências que existem neste momento entre os trabalhadores. E para isso um curso de 3 anos ou de 2 anos não é suficiente, não chega, não é adequado. Demora demasiado tempo, repetirá demasiados conteúdos e se calhar não vai expor o estudante, o candidato, àquilo que ele necessita. Portanto, a nossa aposta para o futuro na formação ao longo da vida será em torno de modelos muito mais ligeiros, modelos flexíveis, personalizáveis, adaptados, por isso, às necessidades do trabalhador ou do estudante, e essa é uma grande aposta para o futuro.
No fundo, uma base, um primeiro ciclo mais constante e um segundo ciclo mais adaptado, é isso? Mais flexível, mais ajustado?
Sim, quando eu falo de primeiro e segundo ciclo, ainda estou a falar do passado, não é? Eu estava a falar numa pessoa que está, por exemplo, na indústria, tem o seu trabalho, mas ele, ou o empregador, ou ambos, sentem que lhe falta uma componente de formação atual num certo setor, que não fazia parte da sua formação de base quando ele estudou. Essa pessoa pode ter 40 anos, pode ter 45 anos, pode ter 35, terá feito um percurso diferente até chegar àquela situação em que se encontra e precisará de componentes formativas diferentes de outros em situações
comparáveis. O curso que o ISCA acaba, ou aquela aula, creio eu, que será um curso ou uma área de conhecimento que já ou vai ser ministrada em Oliveira do Bairro, corresponde um pouco a esse modelo, é isso?
Não, ainda são modelos de cursos técnicos superiores profissionais, que são outra solução interessante, pós-secundária, profissionalizante, e nas quais temos tido um grande empenho e uma grande participação. Mas eu estou a falar num modelo muito mais fragmentado, muito mais desempacotado, que podemos oferecer às pessoas e aos trabalhadores e às empresas de uma maneira muito mais eficiente.
Se tivéssemos que graduar um pouco essa presença da universidade nos municípios, nas indústrias, em que pé é que estamos nesta altura? Já há uma presença significativa?
Não somos uma universidade regional. Temos um forte impacto na região, naturalmente, mas somos uma universidade global. Temos gente de 95 países entre os estudantes. Ao longo dos últimos meia dúzia de anos, contei gente de 126 países. Temos 45 países entre os trabalhadores e estamos a crescer aonde? Estamos a crescer longe de Aveiro, na zona, na região de Aveiro. Basicamente temos um crescimento de 2% ou por aí. Fora da região de Aveiro temos um crescimento 5 vezes superior e no domínio internacional temos um crescimento ainda mais rápido. Por isso diria que a esfera de influência da universidade tem vindo a alargar, o que é bom para o futuro e para a sustentabilidade, porque precisamos de cativar e reter talento na região e a universidade é um dos pontos de entrada desse talento.
E é aí que estará seguramente também alguma da competição entre universidades. Pergunto-lhe se esta dimensão, digamos assim, global do conflito, e introduzindo aqui esta questão, por exemplo, da guerra, o que é que isto trouxe, por exemplo, à universidade, nessa perspectiva da internacionalização? Havia muita gente do leste a procurar a universidade, essa procura é constante, mantém-se, sofreu aqui alguma alteração?
Não, nós já tínhamos muitos quer estudantes, quer professores e investigadores e até pessoal técnico, administrativo e gestão de variedíssimos países, inclusive países de leste. Eu diria que o impacto sobre a Universidade de Aveiro não é diferente daquele que se sente noutras entidades e organizações. O problema da energia e do custo da energia, o problema da inflação, as dificuldades às vezes em contratação, mas de uma maneira geral penso que as coisas estão controladas.
Sim, mas dentro destes fluxos migratórios não foi a guerra então que possa ter trazido aqui mais procura para esta zona mais pacífica, digamos assim, da Europa, mais segura, se quisermos entender assim. Não há propriamente esse efeito, essa causa e efeito tão direto.
Não, obviamente não há nenhuma espécie de declínio, deve haver um aumento, há um aumento, mas não é um aumento completamente desproporcionado face àquilo que à procura que existia no passado e à procura que há também por outros países.
Mas temos, pronto, a questão, diria ali, da Ucrânia, da Rússia, mas temos também a questão da China, que nos últimos anos e na última década tornou-se um mercado importante, não só de investigadores que circulavam de cá para lá e de lá para cá, também alunos. Esta perspectiva de um mundo que parece regionalizar-se com este conflito, isto traz aqui perturbação ao sistema científico ou não? Ou tudo continua como estava?
A questão da China é muito interessante. A nossa relação, a relação da Universidade de Aveiro com a China, começou há dezenas de anos, exatamente no domínio da investigação e dos materiais. Pouco e pouco foi-se desenvolvendo e consolidando. Neste momento, temos uma diferença fundamental para outras instituições de ensino superior a nível nacional. Do ponto de vista global, em Portugal, a China não é um dos contingentes mais fortes nas instituições de ensino superior. Na Universidade de Aveiro é um dos contingentes mais fortes. E isso é muito interessante. E uma razão pela qual isso acontece hoje é as excelentes relações que temos através do Instituto Confúcio e do Departamento de Línguas e Culturas com universidades chinesas e é para o ensino da língua portuguesa. Portanto, é uma satisfação muito grande para uma instituição, para um reitor, seguramente, contribuir para o ensino da língua portuguesa e, em simultâneo, para a internacionalização da sua instituição. E repare, ao falar de internacionalização e da China, em muitos casos eu estou a falar de ensino em português, porque é essa a componente que nos é procurada.
Portanto, não é apenas algo que se importa, digamos assim, também há uma grande dose de exportação, não é?
Sim, também temos, claro, muitos investigadores de nacionalidade chinesa, como de outras nacionalidades, e eles estão, com certeza, a fazer um trabalho ótimo e bem integrado no contexto universitário, mas a nível dos estudantes, uma grande parte do contingente chinês na Universidade de Aveiro vem à procura de ensino de português como segunda língua e encontra aqui as condições, eu diria, ideais para o fazer.
Portanto, o domínio cultural prevalece sobre aquilo que possam ser os focos de instabilidade. Eu pergunto isto porque estamos num tempo em que parece que andamos a olhar sobre o ombro, desconfiados disto e daquilo, não é? E as universidades criaram esta ponte, a China chamou-lhe Rota da Seda, que é de interculturalidade, de conhecimento, de quase até de interseção entre diferentes áreas de atividade. Portanto, não vivemos um tempo de desconfiança em que uns olham para os outros e não percebem muito bem para onde é que vamos. Não há na universidade esse foco de perturbação, é isso que nos diz.
Eu acho que uma universidade, sendo uma entidade que também contribui para a criação e difusão de cultura, deve ser um elemento de estabilização na sociedade e não um elemento de polarização ou instabilização. E sente-se isso perfeitamente neste contexto.
Essa tranquilidade. Tudo isto, e quando falamos da questão da internacionalização, há uma coisa que vem à cabeça, aliás, eu quase diria que agora em Portugal é o tema do momento, que é a questão da habitação, para onde é que vão os alunos deslocalizados, não só aqueles que vêm dentro do país, mas também quem vem de fora. Assinou recentemente acordos de financiamento para garantir a modernização de estruturas que já estão mais antiquadas ou degradadas, e novas áreas de residência, novos quartos ou novas camas, o que possa ser considerado. Isto vem resolver o problema, vem mitigar o problema, fica muito aquém das necessidades, as tais 370 ou 380 camas.
Eu devia começar por dizer, e começarei por dizer isso mesmo, que a Universidade de Aveiro tem um rácio entre número de camas disponibilizadas e número de estudantes deslocados dos mais altos do país. E que deve isso, naturalmente, à ação e à visão para o futuro de reitores de há bastante tempo. O que acontece é que a Universidade cresceu e, ao mesmo tempo, o turismo afirmou-se como uma força de desenvolvimento regional e em Aveiro afirmou-se particularmente. Significa que a oferta de alojamento na cidade, como noutras cidades, diminuiu para a procura, relativamente à procura que existe. E, por isso, com a oferta que temos de camas, já não conseguimos estar tão bem como estávamos no passado. Por outro lado, como eu lhe disse, nós estamos a captar estudantes de mais longe, de maneira que a percentagem de estudantes deslocados nos próximos anos vai aumentar. Por isso, para preparar a universidade para o futuro, era urgente complementar a oferta de residências com novas construções, e foi isso que tratámos de fazer.
E essa resposta balizada como está no tempo, as previsões que têm é que o sistema poderá estar mais estabilizado dentro de quantos anos?
Vai ser um processo. Vamos entrar em obras de reabilitação em alguns dos blocos. Naturalmente não vamos entrar com toda a reabilitação ao mesmo tempo, porque senão invalidávamos todo aquele bloco de residências, ficávamos com muito menos camas de uma vez.
Será um trabalho faseado.
Vai ser um trabalho faseado de reabilitação e, entretanto, dar-se-á a construção. A ideia é que, quando terminar a reabilitação e quando terminar a construção, estejamos com condições substancialmente diferentes daquelas que estão em vigor neste momento. As novas residências são também muito interessantes porque foram pensadas não só como um dormitório, mas como um elemento ativo para a vida dos estudantes, como um foco de socialização, de convívio, de estudo, e têm uma filosofia que não permite descrevê-las como meras residências.
Ou seja, uma perspectiva também diferente a esse nível, enquanto experiência quase social, não é?
Sim, quando eu falei em preparar a universidade para o futuro, uma das dimensões é de facto dar resposta às necessidades de alojamento dos estudantes, de maneira a que eles procurem uma universidade como a Universidade de Aveiro, consigam entrar, mas depois de entrar e de se matricularem, consigam condições para estar e para estudar.
Mas quando transmite essa ideia para quem está a ouvir esta conversa, isso significa o quê? Áreas de convívio significa o quê? Temos áreas verdes, mais áreas de prática desportiva integradas nessa questão do alojamento?
A nossa visão é uma residência não é um dormitório, por isso não deve ter só quartos. Tem espaços comuns e esses espaços comuns são flexíveis. um exemplo. A cozinha pode ser usada como cozinha, mas depois pode ser, num instante, reconfigurada como área de estudo. E isto permite a criação de espaços de estudo, de trabalho e de utilização
polivalentes,
que são extremamente interessantes para a integração de estudantes, para a criação de laços entre os que são estrangeiros e os que são de nacionalidade portuguesa, para a integração de todos, de uma maneira geral.
No início falávamos de campos, agora, nos últimos anos, com a sua reitoria, ouvimos falar de campi. Temos uma perspectiva já mais alargada. E até onde é que vão estes campi? No fundo, pensando nessas residências, vão ficar no espaço onde hoje há residências? Vamos ter uma expansão para outros municípios?
Neste momento temos 4 cidades UA, como costumamos dizer. Portanto, Aveiro, naturalmente, Ilhavo, onde temos valências interessantes e em desenvolvimento, o Ecomar, o Parque de Ciência e Inovação, que não é da Universidade, mas no qual a Universidade tem uma participação de interesse e de peso. E depois Oliveira das Meias e Águeda, naturalmente. E temos projetos para Oliveira das Meias e para Águeda, de desenvolvimento também e de transformação das valências que já existem em valências de reais campi, também com alojamento, também com outros blocos multifunções e também voltadas para aquilo que o ensino politécnico em geral procura fazer, realizar uma boa ponte com a sociedade e com a indústria local, que nesses dois concelhos, Águeda e Oliveira das Meias, é particularmente forte.
E no caso da Aveiro, falamos que é da zona das Agras, do Crasto?
Na zona de Aveiro, há muito neste momento em curso. Portanto, vai ser construída uma nova nave para dar resposta às necessidades a nível desportivo na Universidade de Aveiro. Neste momento, as instalações que temos não chegam para a procura, quer entre os estudantes, quer entre o pessoal técnico, administrativo e gestão, quer entre os professores e investigadores. Estão saturadas neste momento, temos que dar novas respostas. Criar esse novo espaço é fundamental desse ponto de vista, mas é fundamentalmente também para dar resposta a outras necessidades. Espaços para grandes eventos académicos ou culturais ou outros nos quais a universidade também se pode dar a conhecer e também pode enriquecer o espaço urbano.
Ou seja, mais uma estrutura polivalente. No fundo, exatamente. A filosofia continua a ser a mesma.
Continua a ser.
Mas voltando à questão das residências, eu perguntava em termos de localização, por exemplo, aqui no caso do campus de Aveiro, será na zona do Crasto? É aí que estão terrenos disponíveis ainda?
Sim, teremos 5 novos blocos no campus do Crasto. Será, do ponto de vista da nova construção, os elementos fundamentais. O antigo armazém de Quimigal, junto à estação, será também intervencionado de forma a ter valências de acolhimento e de residência. Repare que é o ponto de entrada na cidade para quem chega de comboio. Está virado para a estação de comboios e, por isso, acho que fazer ali algo que permita a quem chega encontrar logo a Universidade de Aveiro, encontrar um espaço da Universidade de Aveiro e, em simultâneo, completá-lo com outras valências, parece-me de extrema importância para promover uma boa ligação entre a Universidade e a cidade. Além de tudo isto, estamos a pensar também em Águeda e Oliveira das Meias. Em Oliveira das Meias, o campus portanto, o terreno é da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Submetemos uma proposta no âmbito do Programa Nacional de Alojamento Estudantil, mas ela passou na segunda fase, mas não foi inicialmente financiada. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou um reforço do financiamento para que todas as propostas que tivessem passado à segunda fase fossem financiadas. E se assim acontecer, avançaremos também com um processo de construção em Oliveira das Meias, que será muito importante para aquela escola como foco de desenvolvimento futuro.
A proximidade à ilha, que traz aqui alguma oportunidade neste campo das habitações ou não?
A proximidade à ilha é de grande importância para nós, em termos das valências que lá temos e em termos de potencial para o futuro. Por exemplo, na área desportiva, se pensarmos em desportos de praia, e a nível das universidades portuguesas, a Universidade de Aveiro é das poucas que tem condições naturais para esse efeito. Ilhavo é, obviamente, o município mais importante, não é? Esta zona onde estamos já pertence a Ilhavo. E, por isso, de alguma forma, explorar essas relações com todos os seus efeitos secundários positivos é de extraordinária importância. Mas, as Marinhas também. A Universidade de Aveiro é dona de marinhas, elas estão a ser neste momento reabilitadas, temos planos para essas marinhas de vários níveis e também é algo que passa também pela relação com os municípios e com a cidade.
Mas ainda no campo das residências, chegou a ser colocada, por exemplo, chegou a ser colocada ao município de Ilha essa possibilidade de haver área de expansão também em território, por exemplo, ali próximo do Parque da Ciência e Inovação, ou não? Uma vez que ainda há por ali terrenos e...
Não, essa possibilidade
não é uma área de expansão.
Não foi equacionada, sendo verdade que o campus do Crasto está basicamente muito próximo já do município.
Sim, é uma área contígua. Esta experiência, e a propósito do Parque da Ciência e Inovação, uma das marcas que trouxe no seu primeiro mandato foi exatamente também, não sei se é exatamente, podemos dizer, um novo modelo de gestão, mas trouxe uma nova liderança, um novo rosto, creio que se calhar com novas metas, novas propostas. Como é que tem sido a evolução deste equipamento, do Parque da Ciência e Inovação? Está a conseguir a afirmação desejada, o que pensou ou o que a sua equipa tinha pensado para aquele parque?
Olha, eu, se me perguntasse há 2 anos, diria que ia ser extremamente difícil sustentar a atividade por causa da pandemia. A pandemia teve, contudo, um impacto, mas um impacto muito inferior àquilo que nós antecipávamos. E em certas áreas até houve uma forte expansão. Eu diria que a atividade do parque neste momento está consolidada. Há a possibilidade de ampliar e a de fazer desenvolver mais e tudo faremos para que continue nesse caminho, mas nem a pandemia, nem as convulsões a que temos assistido mais recentemente chegaram para desmobilizar a atividade que ali se encontra e travar o número de empresas que nos procuram, o número de startups instaladas, o número de trabalhadores que já ali encontra o seu lugar de trabalho, etc.
E essa mudança foi importante para chegar a esse fim?
Sim, a direção atualmente em funções tem feito muito para avançar com o parque e, claro, a Universidade de Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro e todos os associados têm dado o seu contributo também.
E essa questão da internacionalização entra também na filosofia do parque, digamos assim, dessa afirmação do parque hoje, faz parte também dos seus pilares?
Há duas componentes na internacionalização do parque. Uma que nós não controlamos porque ela está implícita, está inerente à internacionalização das startups, das empresas que ali encontram lugar. A segunda é a procura de empresas com cunho internacional e essa é deliberada, é conduzida por nós e terá um impacto no futuro nessa direção.
E no curto prazo já está a ter efeito?
Sim, no curto prazo. Sim,
houve uma altura em que se falou muito de um acordo com uma fundação brasileira, creio eu, que havia no campo da saúde. É este tipo de passo de dimensão mais global que a Universidade procura?
Sim, nesta vertente da área da saúde há muitas atividades em curso. Tem sido uma estratégia que temos vindo a desenvolver e a pôr no terreno desde o início do mandato e que tem dado frutos em vários níveis.
O que é que chama a atenção nos parceiros internacionais? Tem a ver com as áreas em específico em que a Universidade se destaca?
O que é que chama a atenção para
nos
a Universidade
parceiros,
de Aveiro?
Não, nos parceiros internacionais, o que é que os traz à Universidade? Porque é que, por exemplo, falamos dessa questão da saúde com uma fundação que é reconhecida no Brasil por ter grande dimensão e ter investimentos brutais, não é?
Sim, já tivemos diversas reuniões e eu posso dizer que o que os atrai, em primeiro lugar, é a presença da Universidade, em segundo lugar, e indissociável disso também, as características desta região, que é uma região muito forte do ponto de vista da indústria, da exportação, dos recursos humanos, da qualificação. E isso torna este ecossistema, não gosto muito de usar essa palavra, mas torna este ecossistema atrativo para esse tipo de investimento e para esse tipo de investidor.
Eu perguntava isto no campo, e neste campo em concreto, com um sentido também, no fundo, que vai aqui orientando a nossa conversa, que é esta ideia de que, se calhar, outros viram antes de nós, locais, aquilo que está à frente dos olhos. E, por exemplo, nessa questão da saúde, se pensarmos que algum tempo depois temos membros do governo a dizer que é necessário ter o curso de medicina, que é necessário isto e aquilo, a sensação que fica é que há sempre alguém que longe nos vem dizer está aqui uma referência neste campo, está aqui, as coisas têm alguma relação, tocam-se de alguma forma?
Já que fala na medicina, tem com certeza havido comentários acerca da oportunidade da criação desse curso na Universidade de Aveiro. por parte de entidades externas à Universidade de Aveiro, que obviamente tem toda a legitimidade para o fazer. Não ouviu o reitor nunca falar em público, não quer dizer que o reitor esteja parado e que a Universidade esteja parada e que não tenha uma estratégia para esse desenvolvimento desde o início. Temos-la desde que entramos em funções, temos-la vindo a implementar, tem corrido exatamente como achávamos que deveria correr, e os comentários que às vezes se ouvem só vêm dar razão que essa estratégia era adequada. Portanto, começou com a criação do Centro Académico Clínico, a identificação dos parceiros e a reformulação do que havia numa nova direção, a nova direção é da capacitação da própria universidade e a sua independência de qualquer parceria externa, a insistência na importância da especialização. Não nos interessa só formar mestres integrados em medicina, interessa-nos formar especialistas. Neste momento, a capacidade de formação de especialistas, sejam obstetras ou ginecologistas ou otorrinos, é insuficiente em Portugal, e por isso estar só a oferecer mais cursos de medicina sem aumentar a capacidade de formação de especialistas não chega. Aliás, é contribuir para agudizar um problema e não contribuir para a sua solução. Portanto, nós começámos exatamente por isso, pelo reforço da capacidade de especialização, todos os passos necessários à constituição do centro académico, a identificação das parcerias, a consolidação de toda essa estrutura e, uma vez estando no terreno de tudo isso, podemos pensar na medicina.
Esta é uma área interessante, porque de memória, e andando aqui um pouco para trás, na altura da pandemia, eu já não consigo precisar, também não fui fazer este levantamento com bom rigor, mas lembro-me que há uma visita, creio que é do Ministro da Ciência, em que vão visitar espaço laboratorial na Universidade, e de alguma forma, eu creio que há alguém, creio que se calhar até foi o Ministro, que diz, vamos embora, vamos para a frente.
E ele disse, pois, isto é mais uma faculdade de medicina do que muitos outros espaços.
No fundo, basicamente, foi mais ou menos isto. Foi isto. E o que nos está a dizer é que o trabalho existia, ou existe, não estava parado, não estava desaparecido.
Existe, tal como o trabalho na direção da proposta de um curso de medicina, existe e está até próximo de concluído, ou praticamente concluído.
Mas eu lembro-me da sua resposta também, ou vagamente, que foi, isto é preciso dinheiro, isto não é só tirar para o ar, vamos para a medicina. Daí para cá, o que é que mudou?
Exatamente.
Houve conversações, houve a ideia do governo sustentar também essa opção, começou a sentir que havia densidade na ideia, que não era só uma boca para o ar.
Eu não vou comentar nenhuma hipotética conversação, nem a desmentir, nem a confirmo, mas obviamente que todos os parceiros interessados na medicina têm a noção de que é uma coisa que tem que se fazer com recursos. E que sem recursos, basicamente, não conseguimos fazer nada. Temos o trabalho feito, todo o esforço dos últimos anos irá convergir, neste momento, na submissão de uma proposta. Essa proposta a ser aprovada dar-nos-á condições para, hipoteticamente, avançar com o curso. Teremos que somar a tudo isso recursos suficientes para o fazer.
As notícias já apontam para 2023, dentro de um ano, próximo ano letivo. Isso será execuível? É essa a meta que estão a traçar?
Eu tenho resistido sempre a falar de metas e de datas concretas, porque se criam enormes expectativas e são coisas que não estão só a depender de mim. Quando as coisas dependem só da Universidade, o reitor, por representar a Universidade, pode atravessar-se e dizer: vai ser assim, esperamos que no dia antes do tal a coisa aconteça. Quando envolve a Universidade e entidades externas, eu sou muito mais prudente com as afirmações porque não depende só de mim. Evidentemente, se eu escutar aquilo que os altos responsáveis do Governo têm afirmado repetidamente ao longo do tempo, parece-me notar ali uma
vontade política.
Sólida vontade política de fazer acontecer as coisas, que eu leio também como um sinal positivo.
Há por aí alguns receios ligados ao passado e ao que foi essa primeira experiência de Aveiro. Fala-se muito às vezes da questão dos lobbies, porque são ordens e porque são isto e porque são aquilo.
Olha, eu sobre o passado não vou dizer absolutamente nada. O que posso dizer é sobre aquilo que estamos a fazer, que é isso que eu conheço bem. E é uma tarefa que nós estamos a abordar de maneira completamente independente. Ou seja, temos capacidade própria, não dependemos de nenhum parceiro externo, criticamente, e aqueles que existem neste momento e que abraçaram este projeto, que são os três hospitais que todos conhecemos, em Gaia, Feira e Aveiro, a Universidade de Aveiro e um parceiro internacional que enriquecerá bastante o projeto.
Já se pode saber quem
é? São suficientes, na devida altura. Mas é uma universidade de topo, certamente, e entusiasmada com um projeto que será muito inovador. Não vamos pensar num curso de medicina igual a todos os outros que já existem.
Eu, quando há pouco estava a responder, comecei logo a ficar com essa curiosidade. Em relação ao que conhecíamos, estamos a falar de uma coisa completamente diferente.
Formar um especialista demora uma década.
Porque na altura falávamos, foi tipo um segundo ciclo, não é? Foram mestrados.
Um curso de medicina tradicional, aquilo que as pessoas identificam quando pensam numa oferta de medicina, é um mestrado integrado de duração de 6 anos.
E agora, o que vai acontecer? É a mesma coisa?
Mas a seguir a esses 6 anos, há
especialização.
A especialização. E o conjunto de especialização mais mestrado integrado demora cerca de uma década. Por isso, todos os passos dessa década devem ser pensados com antecedência para que daqui por 10 anos, se a Universidade de Aveiro começar a colocar no mercado especialistas, esteja a colocar no mercado especialistas aptos a lidar com a saúde daqui por 10 anos. O exercício de preparar um curso de medicina ou outro curso qualquer não é pensar hoje, é pensar 10 anos à frente, é pensar 20 anos à frente, e é isso que temos vindo a fazer.
E a universidade aí seguramente incorpora, questiono eu ou digo eu, algumas mais-valias que decorrem dessa tal universidade que tem procurado ser ágil e ser flexível, ou seja, uma incorporação se calhar de tecnologia muito diferente do que conhecemos até agora, se calhar na medicina eventualmente.
A medicina hoje é muito diferente do que era décadas atrás, certamente. Aliás, eu diria, tudo é muito diferente do que era décadas atrás. Há uma tendência em todas as áreas para usar a tecnologia como forma de se adaptar melhor às necessidades dos problemas e das pessoas. Desde a agricultura, onde se fala em agricultura de precisão, e se trata as culturas não como entidades homogéneas, mas quase planta a planta, para poupar água, para gerir melhor os recursos, os nutrientes, etc. Até à educação, onde estamos a pensar em soluções curriculares muito mais flexíveis e adaptadas às necessidades de cada pessoa. Portanto, esta tendência para tornar flexível e adaptar aos requisitos do problema a solução é universal. E, obviamente, vai na direção da medicina, vai na direção da farmácia também. Não tratar o paciente como um valor médio, mas como uma pessoa. E personalizar o atendimento também. E, para isso, é importante termos todas as valências de investigação que já temos e andar passos à frente nessas explorações.
O que é que o leva, então, a ser tão prudente nestas análises que faz, nas respostas que dá? É a questão das expectativas?
Criar expectativas demasiado exageradas, evitar que a universidade seja, enfim, confrontada com um futuro que não estava neste momento previsto. Como digo, nas matérias em que a universidade depende de si própria e de parceiros claramente identificados, nós podemos falar com toda a certeza. Nas matérias em que dependemos de terceiros, de financiamentos, de decisões governamentais, de política, temos que ser mais cautelosos.
Quanto é que custa um curso de medicina? Linhas gerais, o que é que pode significar para...
Depende muito.
Do alcance.
Tenho uma noção muito precisa em termos orçamentais, mas não vou aqui revelar. Eu diria também que a falta de cursos de medicina também tem um custo. Se pensarmos bem nisso, às vezes vemos que contabilizamos muito o custo numa direção e não contabilizamos os custos na direção oposta. Se criar este mecanismo, isto custa-me X. Se eu não dispuser deste mecanismo, também custa. A sua ausência força-nos a outras soluções e alternativas, e elas terão um custo também, um custo social e um custo humano.
Mas saber que a universidade é apontada como aquela das três que está, diria, mais avançada ou melhor preparada, isto em si já põe alguma pressão, não é?
Sim, mas eu não sei em que ponto estão as coisas nas outras universidades. Falo com os reitores, mas não estou completamente informado acerca disso.
Quanto aos clusters, que foi também uma solução de trabalho interdisciplinar apresentada, e a Aveiro definiu claramente o seu caminho, a experiência até agora, tem dito que este é o caminho certo? Falava-se do agroalimentar, do mar, o que é que é possível dizer sobre este trabalho?
O que é possível dizer é que nenhuma outra instituição teve envolvimento em tantas agendas como nós e nenhuma outra instituição teve tantos financiamentos aprovados.
Falou das agendas mobilizadoras,
exatamente,
não é?
E verdes. Por isso, a Universidade de Aveiro, neste momento, acho que pode dizer que fez bem o seu trabalho nessa vertente, que na área da cooperação é uma instituição que lidera em Portugal, e que na colaboração com as empresas é reconhecida por todas como uma mais-valia, um parceiro importante, alguém que vem valorizar e trazer conhecimento e trazer riqueza potencial. Acho que as instituições de ensino superior e a Universidade de Aveiro em particular transformam recursos em conhecimento. E estas empresas transformam conhecimento em recursos. Juntas fechamos um ciclo, juntas fazemos muito mais do que qualquer uma sozinha pode fazer.
E a tocar as teclas todas, que são as teclas, eu vou utilizar esta expressão que não seja entendida negativamente, mas da moda. Isto a moda que antecipou-se, a universidade percebeu onde é que iriam estar os focos e as atenções, por exemplo, quando se fala desta questão da energia, lá está, dos recursos naturais, tudo isto era algo que já estava na cara, estava nos olhos das pessoas?
Pelo menos nos da Universidade de Aveiro. Fomos a primeira universidade a criar um departamento de engenharia do ambiente, fomos a primeira universidade a adotar uma perspectiva pedagógica integrada para os problemas do ambiente, fomos a primeira universidade a criar um curso de engenharia do ambiente. Isto nos anos 70 ainda. A cooperação com a sociedade também é um dos pilares fundadores da universidade e por isso estas duas linhas foram convergindo e tornando a universidade mais competitiva nestas áreas. Hoje em dia somos uma universidade com objetivos de descarbonização, de neutralidade carbónica, que eu já anunciei, e somos uma universidade em que o mar, as zonas costeiras, o ambiente em geral, constitui uma das suas inequívocas prioridades.
Este campus, quando é que podemos dizer que será autossustentável em termos energéticos?
Está
muito longe?
Neste momento tenho uma ideia muito concreta de qual é a pegada da Universidade de Aveiro, em unidades, por exemplo, podem ser hectares, e trabalharemos daqui para a frente, em várias frentes, para ir reduzindo essa pegada até à neutralidade. Demora algum tempo, é um esforço plurifacetado, quer com o edificado, quer com o campus, quer com a mobilidade, quer com a alimentação, quer com a energia. Tudo isto vai ser alvo de esforço para reduzir o impacto e, em alguns casos, compensar o impacto. Sente-se o alcance desta prioridade em tudo. Por exemplo, na contratação pública, introduzimos já mecanismos de sustentabilidade na contratação. Acho que não é defender o interesse público, não é simplesmente adjudicar pelo custo mais barato, pelo preço mais barato. Tem que ter em consideração outros elementos. E, por exemplo, se eu comprar vegetais a produtores locais que usam técnicas apropriadas e amigas do ambiente, um pouco mais caro do que o comprar um grande fornecedor que me entrega as alfaces vindas de caminhão a centenas ou milhares de quilómetros, se contabilizar os dois custos nisto tudo, obviamente o primeiro é preferível.
Isto passou a entrar nos cadernos de encargos, a ponderação já é assumida, essa ponderação?
Elementos de sustentabilidade estão serão transversais a toda a contratação. Começámos exatamente pela alimentação, que é o segundo elemento mais pesado da nossa pegada de CO2.
E agora vou gracejar com isto, mas só falta então ter quase uma horta própria, não é?
Vamos, porque não? Porque não?
Professor, esta questão da energia é também questão do momento agora, com os custos a aumentar, com a inflação. Com essas soluções, com esses mecanismos criados, têm conseguido atenuar, digamos assim, esta fase mais aguda ou estão a sentir a pancada também?
Eu disse que a alimentação era a segunda componente maior da nossa pegada de CO2. A primeira componente é a energia. Vamos atuar, obviamente, em todas as direções para reduzir os consumos energéticos. Isso implica, por exemplo, adaptações e alterações nos edifícios.
E de horário, não?
Também, mas nos edifícios, neste momento, teremos no complexo do Crasto, em 22 mil metros quadrados que ali estão edificados, uma intervenção que melhorará o comportamento energético da classe, onde estamos para a classe A+.
Ou seja, a capacidade ao nível dos revestimentos, dos isolamentos...
Sim, é uma intervenção...
Caixilharias...
É uma intervenção multifacetada e vai dar um corte substancial na fatura energética... mas será seguido de outros esforços noutros edifícios para fazer o mesmo exatamente em todos os campi.
Vemos muitas entidades públicas a assumirem por causa dos edifícios, por exemplo, as câmaras com centros culturais, edifícios municipais a apostarem muito no solar. A Universidade tem esta... Tem esta aposta ou este investimento também entre as suas prioridades ou não é por aí que vai ser?
É por aí também, também é por aí. Temos já um grande número de painéis solares instalados, esse número será consideravelmente aumentado. Estamos a trabalhar numa... Não é zona livre, agora falta-me o termo, mas uma parceria com várias outras entidades para o uso mais eficiente da energia. E isso será bastante importante porque quando se usam fontes de energia renováveis, como a solar, há alturas de pico, há alturas em que excede a produção, há alturas onde, por outro lado, estamos abaixo da produção. E ter parceiros com perfis complementares é fundamental para conseguir gerir bem a energia.
Está a falar de comunidades, é isso?
Sim,
energéticas.
Energéticas,
parcerias que permitem,
sim,
fazer essa gestão. Há pouco falou da mobilidade, perdemos um pouco de vista a questão da introdução das bicicletas na universidade. Os planos estão a ser concretizados, estão atrasados?
Não, as bicicletas estão por aí, estão a ser usadas. A minha tem uns milhares de quilómetros, posso lhe dizer. Por isso já retiramos através dessas bicicletas um tanto de CO2 ao ambiente que nos cerca, também indiretamente porque reduzimos o trânsito e reduzindo o trânsito também há menos emissões.
Há pouco não falámos quando falávamos dos planos de expansão e no campo da habitação. A Universidade nos últimos anos mostrou-nos aquela nova entrada junto ao ISC, ao pavilhão Aristides Sol, mas em termos de, digamos assim, de rede viária, há aqui alguma perspectiva de no futuro fazer mais qualquer coisa, algo que se pudesse assemelhar a uma espécie de um anel, uma vez que do lado do crasto as coisas não parecem tão simples em termos de arruamentos. Há aqui ideias para melhorar ou fazer melhorar ainda este sistema de fluxos ou não?
Bom, isso é uma pergunta complicada. Acerca da matéria terei a minha opinião, mas esses arruamentos são zona e são responsabilidade camarária, não é?
E como é que... Há pouco também era para lhe colocar esta questão a propósito da habitação, quando falámos das câmaras municipais e das interações. Como é que tem sido, digamos assim, a aceitação de governo, autarquias, a esse trajeto da universidade? Há aqui entendimentos quando fala de planos de habitação junto à estação, quando fala de coisas que possam motivar aqui interações e planeamento e de tutelas municipais. O funcionamento como é que é?
Eu acho que tem havido uma notável concordância, espantar-me ao contrário, porque a Universidade, quando pensa segundo essas linhas e vetores, está a pensar em algo que proporciona desenvolvimento regional.
Interesse geral.
Acho que qualquer autarca, seja de que força política for, seja de que idade for, vai concordar que o desenvolvimento regional é algo que vai ao encontro das suas preocupações e por isso apoiará. Eu não tenho nenhum receio de um dia chegarmos com uma proposta nesta direção e ela não encontrar o acolhimento mais favorável.
Mas sabe, e ouviu de certeza e foi conhecedor, por exemplo, na questão dos terrenos da antiga Lusostela, por exemplo, houve logo ali uma interação inicial com o Governo, Câmara de Aveiro, em que as coisas não pareciam alinhar-se logo de início, depois lá se foram construindo e vão construindo. No fundo, a Universidade, o que está a dizer é que tem a convicção de que esse entendimento estará presente.
Eu estou a dizer que quando a Universidade surge com propostas que vão na direção do desenvolvimento regional, obviamente elas entrarão com todo o agrado em qualquer repartição, em qualquer entidade pública. Necessariamente será assim e não concebo um país de outra forma. Quanto às interações entre a Câmara e o Governo, não comento, não é? Poderão esses dois protagonistas querer ou não comentar, mas eu não comento, até porque não tenho conhecimento adequado da situação.
Como é que está estruturada, digamos assim, a reitoria? Não é tanto como está estruturada, se no seu funcionamento coletivo as coisas têm seguido o caminho que o professor desenhou desde o início e depois na sua recandidatura. Satisfeito com aquilo que tem sido o trajeto, o trabalho, a ação desenvolvida?
Satisfeito não é a palavra certa. Eu acho que as pessoas são essencial ao projeto da Universidade de Aveiro. e as pessoas são essenciais na reitoria. Sem essas pessoas não havia nenhuma direção, mas também não havia nenhuma instituição para cuidar. A gente trabalha para essas pessoas e essas pessoas trabalham pela universidade e eu vejo todos no mesmo barco.
Há uma perspectiva de equipa, não é? De trabalho coletivo.
Naturalmente, naturalmente.
E correspondem àquilo que tinha traçado para... Claro. Para o trabalho.
Claro que sim.
Professor, outra questão, e é uma também que veio dos tempos, dos últimos dois anos, e que teve a ver muito com esta, com este, não é conceito de novo mundo, mas com a forma como nós estamos em sociedade. Passaram a ser valorizadas questões que são muito estruturantes, hoje em dia, nos debates quase diria ideológicos. As questões da igualdade de género, a reitoria foi confrontada ali com determinadas questões que depois voltaram um ano depois. Foi instaurado, creio eu, um inquérito ou um processo de averiguações para perceber como é que as coisas teriam processado. Nunca mais se ouviu falar sobre isto. A universidade conseguiu a calmia necessária, resolveu o seu problema internamente sem grande confusão?
Não, havendo um processo em curso, eu não vou falar sobre
ainda
isso.
Não terminou, então? Ok. Portanto, ficamos com esta noção de que ainda que é um problema que ainda está, digamos assim, vivo na vida da universidade. Estas questões representam uma novidade na sua leitura ou isto já era esperado? Esta forma como as pessoas têm de criar muitas vezes, diria quase, discussões fraturantes na sociedade. Isto é o tempo destas discussões fraturantes? É o tempo dos extremismos?
Eu não as encaro como discussões fraturantes ou como problemas, não é? É algo para o qual temos que estar preparados. Eu acho que a Universidade de Aveiro, de forma geral, está muito bem preparada para essas discussões, interiorizou completamente e há muito, muito tempo todos os princípios subjacentes, e era o que faltava ser de outra maneira, não é? Estamos tranquilos, serenos, trabalhando como todos os dias, mas repare que numa comunidade de 20 mil pessoas há vozes discordantes e há vozes que veem a sociedade de uma outra forma ou de uma forma alternativa e também têm o direito de se expressar.
Ao fazer a afirmação que fez sobre, digamos assim, a gradação dos valores, e assumiu claramente que havia direitos que são inalienáveis, sentiu necessidade de o fazer para tranquilizar a academia?
Eu estava a falar em geral e abstrato, não de uma questão particular, não é? Mas quando tive uma intervenção acerca disso, não foi para tranquilizar a academia, porque eu sentia a academia tranquila. Já sabiam o que é que estava a passar, já sabiam que tinham sido tomadas medidas e que tinham sido tomadas rapidamente, e obviamente tinha a noção de que as coisas estavam bem. Os mídia, naturalmente, quando surgem, também causam a sua agitação normal e saudável. Temos que estar preparados para isso e acho que foi um momento do qual a universidade saiu e saiu bem.
Sim, mas quando há uma concentração de pessoas, não é propriamente o órgão de comunicação, digamos, pode amplificar, pode projetar, mas aquilo significa que há um desconforto ou que há ali uma posição que é vincada. Isso pressionou de alguma forma ou não?
Não, eu acho que esses desconfortos nós temos que estar preparados para eles, lidar com eles e trabalhar normalmente. A Universidade tem os seus princípios, estão claramente expressos nos seus estatutos. Deles não abdica nem cede. E está disponível para discutir tudo, enfrentar tudo, trabalhar com todos.
Os rankings, e é também uma das notas que projetam muitas universidades, quase diria que elas trimestralmente, semestralmente chegam até nós com essa afirmação, tem correspondido a uma evolução desejada, sonhada? Era possível ambicionar mais?
Olha, eu escrevi no meu programa de candidatura quanto aos rankings que acreditava numa Universidade de Aveiro que pensava por si. Ou seja, o que eu queria dizer com isto e aquilo que expliquei lá é que se nós vamos nortear a estratégia de uma entidade ou de uma organização pela posição em determinado ranking, em certa medida, esvaziamos a nossa própria estratégia e colocamos ao serviço de fazer subir a nossa posição nesse ranking. Nós pensamos por nós. pela nossa cabeça. Temos as nossas ideias para o futuro. Haverá rankings alinhados com essa forma de ver o mundo e o ensino superior, haverá outros menos alinhados. Nos primeiros subiremos, nos outros subiremos menos ou não subiremos. Portanto, eu olho para eles com a curiosidade de quem leu uma notícia, mas não com a curiosidade de quem está à espera daquela indicação para tomar passos ou tomar decisões.
É tal como trabalhar para a nota, trabalhar, não é trabalhar para o ranking,
exatamente,
no fundo.
Exatamente. E quanto aos rankings, às vezes ouço, e já tive que falar até publicamente sobre isso, pessoas dizer não há nenhuma universidade portuguesa no top X, 100 ou coisa assim. Deixem-me dizer às pessoas uma coisa. A soma do orçamento da dotação do Estado, para dizer a verdade, para ser mais preciso, a soma da dotação do Estado de todo o ensino português superior, inclusive os politécnicos e as universidades, todo somado, é inferior ao orçamento de uma, a dotação do Estado, uma instituição inglesa, uma qualquer instituição inglesa do topo destes rankings. Portanto, eu acho que se nós vamos comparar as posições nos rankings, ou seja, comparar os resultados das instituições, temos também que comparar os orçamentos que elas têm para chegar onde estão. E, manifestamente, do nosso ponto de vista, estamos numa extraordinária inferioridade. Agora, acho que para aquilo que temos, com os recursos que temos, o ensino superior em Portugal tem feito um trajeto assinalável.
Mas essa ideia de que estar nos 300 melhores, nos 400 melhores ou nos 500 melhores não é algo que distinga as universidades portuguesas na sua leitura do que conhece à escala global, isto afinal é uma posição aceitável, entendível, boa, no fundo, quando digo boa, positiva, ou seja, estamos a falar de universos de, se calhar, 2000 e qualquer coisa, universidades.
Não, neste momento há cerca de 5 mil universidades na Europa. Dessas 5 mil, existem algumas que estão integradas em universidades europeias. E dessas 5 mil, existem algumas que a Comissária Europeia, Maria Gabriel, integrou numa rede de universidades inovadoras que tem praticamente uma, duas de cada país na Europa. A Universidade de Aveiro é uma das primeiras universidades europeias, a Universidade SCIU, e integra essa nova rede de universidades inovadoras criada pela Comissão Europeia para exatamente dar ponteiros, dar indicações, sugestões para o que será o ensino superior no futuro. E isto diz-nos onde é que nós estamos. Podemos não ter uma dotação orçamental comparável à de outras instituições, mas temos o potencial, temos a criatividade, temos a visão substancialmente semelhante.
O que é que já trouxe essa participação e essa afirmação como universidade europeia? O que é que ela já permitiu até agora?
Eu tomei posse em 2018, o projeto foi submetido em 2019, foi um dos elementos base, foi uma visão para a formação ao longo da vida e para a requalificação, que eu há pouco mencionei, a ideia de percursos formativos flexíveis, a ideia do passaporte de formação, a possibilidade do estudante ao longo da vida, ou do trabalhador estudante ao longo da vida, ir carimbando etapas no seu passaporte de conhecimento e essas etapas serem pequenos cursos, microcréditos, que ele vai acumulando de forma a refrescar a sua formação ou a complementá-la com novas áreas.
A universidade.
Isso era uma das grandes propostas da Universidade Europeia, era absolutamente disruptiva e uma nova maneira de ver o futuro. Eu afirmei nessa altura que ainda que não tivéssemos nenhuma espécie de financiamento ou reconhecimento por parte de Bruxelas, estaria disponível para avançar nesta direção porque achava que ela era o futuro. De facto, fomos das primeiras universidades europeias a serem reconhecidas e financiadas por Bruxelas. Passámos agora à segunda fase no âmbito do programa Erasmus+, e continuaremos o nosso trabalho. A outra rede foi uma rede estabelecida por iniciativa da Comissária Europeia e a sua função é, até ao final do ano, dar recomendações para o futuro do ensino superior na Europa.
Esta rede vem, de alguma forma, também trazer mais equilíbrio àquilo que é o ensino superior na Europa. O sistema é coeso ou é um sistema desequilibrado?
Eu diria que não é que a sua principal missão será trazer inovação ao ensino superior na Europa. Maneiras diversas, distintas, alternativas de ver o espaço de ensino superior maneiras diferentes de construir o futuro da Europa. Quantas mais existirem, melhor, porque dessas sairá certamente o futuro. E é isso que me empolga, é isso que sempre me estimula a trabalhar, é isso que a Universidade de Aveiro faz bem, é pensar acerca do futuro, estar um passo à frente, estar a pensar anos à frente sobre as direções da sociedade e a forma como se pode, juntamente com essa sociedade, afirmar.
Estamos ainda a alguma distância, mas quando terminar este exercício na reitoria, onde é que gostaria de ver esta Universidade de Aveiro?
Olha, eu quando estou de mãos à obra num assunto, não penso no assunto seguinte. Estou inteiramente concentrado na Universidade de Aveiro, no momento presente, no seu futuro, no futuro da Universidade de Aveiro, e não no meu. O meu...
Não, eu perguntava exatamente sobre a Universidade. Onde é que a quer deixar, não é? Em que plano?
Acho que estamos a fazer muito para a tornar mais atrativa. Gostaria ainda de consolidar as condições para a investigação. Como crescemos muito, só em termos de orçamento crescemos 50%, mais de 50% nos últimos 4 anos. A investigação cresceu muito e é responsável por uma grande parte desse crescimento, mas em termos de espaços, por exemplo, estamos sufocados neste momento. Precisamos de mais espaço para a investigação e precisamos de uma visão para a investigação e para o futuro mais coerente com aquilo que neste momento existe e com aquilo que poderá vir a existir.
A ampliação do PCI pode responder a isso ou não é exatamente por aí?
Não será por aí. O PCI é uma estrutura que está em crescimento, ela também, que tem outra finalidade e da qual a Universidade de Aveiro é uma das associadas. Por isso não a vejo como uma possibilidade de responder a esta necessidade nossa.
Mas quando fala nessa questão da necessidade de ter mais espaço ou um espaço dedicado à investigação, isso significa que estamos a falar de espaço físico, construir um edifício especificamente para aquilo?
Espaço físico que dê resposta às necessidades dos nossos investigadores, dos nossos professores e que possa albergar com mais projetos, mais gente, mais conhecimento.
Como é que olha para esta realidade que agora também aparece cada vez com mais frequência, que é ou alunos ou empresas que foram ali germinadas, spin-offs, criadas e depois que são reconhecidas no mercado, são vendidas, por exemplo, para o mercado norte-americano? Isto era algo que nós não tínhamos propriamente assim muito presente. Isto significa agora, é quase como, eu vou utilizar a expressão, vender jogadores de futebol, são divisas que entram. O que é que isto traz de novo enquanto desafio? É aliciante este tipo de visão de criar coisas para o mundo, para gerar mais valia?
Nós temos uma estrutura e tínhamos outras há bastante tempo. Neste momento é o Acoopera, que é o veículo de cooperação e de afirmação estratégica da Universidade na área da inovação, na área da transformação do conhecimento em riqueza. Propriedade intelectual, startups, spin-offs, criação de emprego qualificado.
Patentes tudo também? Por aí,
claro, propriedade intelectual, patentes. E estas estruturas servem um propósito muito específico, que são não formar técnicos. Nós queremos formar profissionais que transformem a sociedade e o mundo. E se os conseguirmos formar com conhecimentos, com ambição de serem empreendedores, de lançarem os seus próprios negócios, de proporcionarem à região e ao país novas oportunidades de criação de riquezas, estaremos a fazer melhor o nosso trabalho do que o que faríamos se esta preocupação não existisse. É possível a uma instituição de ensino superior trabalhar de outra maneira. E há muitas que o ambicionam fazer de outra maneira. É possível simplesmente limitar-se a formar pessoas e depois não é nada comigo. Não faço mais nada depois de concedido o diploma para que elas vinguem de alguma forma. Nós gostamos, ao contrário, de durante a formação incentivar um espírito empreendedor e dar a essa gente condições para ir ela própria lançar-se ao mundo, lançar-se à aventura, criar oportunidades.
De nós dizem ou dizemos que somos um país centralizado e só para terminar, é possível ser universidade com esse espírito que nos transmite aqui num país como o nosso? Temos essa flexibilidade, essa abertura, essa liberdade de ação ou as universidades ainda estão muito debaixo desse guarda-chuva que é o Estado, o Governo?
É certamente possível em Aveiro. Temos conseguido e coisas que são notáveis em qualquer sítio na Europa, e há áreas onde estamos afirmados no topo a nível europeu e mundial. Por isso não tenho a menor dúvida que é possível fazer-se isso em Portugal e, em particular, é possível fazer-se isso em Aveiro.
Paulo Jorge Ferreira, o agradecimento por esta hora de conversa no programa das quartas-feiras, que regressa dentro de 15 dias, na próxima semana, aqui com uma pausa, novos convidados. O programa fica disponível já esta quinta-feira em terranova.pt. Todos os votos de uma boa semana.